conceito.
Muito bem-vindos ao episódio 268 do Farofa Conceito. Eu sou o Armin.
Eu sou o Fábio.
E eu sou o Jean.
Perdi aqui por um momento? Não perdi, não. Eu estava sempre na minha vista. Imagina, que é isso, gente? Se você já farofer de carteirinha e tem muitos Poke Points no seu clube fidelidade, que ainda não dá prêmio, mas quem sabe um dia a gente chega lá, você já sabe dos recados que eu vou dar a seguir, então você pode pular seus 30 segundos. Mas caso não, escute-os, por favorzinho, né? A gente sempre gosta de ter novas pessoas nessa comunidade quente e muito receptiva, que é o For of Conceito, né? Vamos lá, por favor, sigam a gente nas redes sociais, @ForofConceito, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se você está vendo no YouTube, já aproveita para deixar o seu joinha, seu comentário e a sua inscrição, todos super importantes. Não basta só seguir ou se inscrever, tem que engajar, né, gente? É isso que a gente gosta. E aí, se você não estiver vendo no YouTube, você pode correr lá e fazer tudo isso também, porque não custa e não cai a mão. Se... O que vocês viram? Me distraí com a risada de vocês.
Amigo, você mandou um áudio de 0 segundos no grupo. E aí, eu não sei porquê, você tá gravando agora e foi enviado um áudio seu. E o Fábio respondeu, amigo, ablou. Enquanto você tá apresentando o programa, é simplesmente isso.
É multitasking que chama, né, gente? Meu cotovelo está mais produtivo do que a minha própria cabeça. Mas eu também não sei como eu fiz isso. Bem, seguiram a gente em todos os lugares? Escutem o meu áudio, brincadeira. Adicionem as suas playlists na sua biblioteca do stream musical favorito que você usa, se ele for Spotify, Apple Music ou Deezer, né? Porque é os que a gente tem aqui, né? Intimidade pra fazer várias playlists. Alguém, inclusive, perguntou essa semana quais playlists a gente tinha além da New Music Friday. E hoje eu vou falar aqui o nome de todas, já que pediram. Mas a principal delas é justamente essa, a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com os lançamentos musicais que a gente tá trazendo aqui, né? Nos episódios do For Off Conceito, mas a gente tem outras super legais que são, além das compiladas do For Off Conceito Awards desde 2021, 22 e 23, também temos a playlist do Fábio, Fabio's Hot 100, do Jean, que é a playlist infinita do Jean, e a minha, que são as preciosidades da Armin. Uma playlist, cada uma delas, né, curada com os gostos e, bem, com a personalidade de cada um. Todas em todos esses serviços de streaming que eu mencionei. Chega de recadinhos. Falei que era 30 segundos no começo. Bem, coitado dos farofers. Vamos ter que estar aqui tudo nesses 2, 3 minutos. Mas tudo bem. Recados. Outros recados. Outras coisas legais de serem compartilhadas.
Essa semana eu não fiz absolutamente nada. Eu vim aqui só pra questionar se Fábio Del Rio assistiu os filmes que a gente comentou nos últimos episódios. Eu acredito que não, porque não tá fácil pra ninguém, né?
Inclusive não assisti, Fábio Del Rio. Gente. Tá? Especialmente pra Fábio Del Rio ultimamente. Olha, não assisti nenhum filme, não fiz nada, não consegui ter o mínimo de diversão. E é isso, né? Vou melhorar, só... né? Tudo vai ficar bem, essas feridas vão se curar, diga, Jean.
Ou se abrir também, né? No caso de Pabllo Vittar, essa semana, elas se abriram no palco da Carol G e todo mundo viu ali quando ela caiu e reabriu aquele joelho. Mas
caiu?
Eu quero dizer...
Não, meu amor! Ah! Não
caiu. Ela caiu de boca naquele espacate. Mas o que eu quero dizer é que eu tô ansioso pro comeback da Katy Perry. Ela postou fotos essa semana... no Dia das Mães, homenageando a filha dela, a Daisy, e ela, por ser uma mãe agora. E eu tô muito ansioso pra volta dela. Eu tenho sentido que ela tá numa energia positiva, que vão vir coisas legais, sabe? Assim, independente do que acontecer de repercussão, eu acho que ela tá produzindo uma música que vai ser interessante pra nós. Estou animado.
E eu acho que, além disso, ela tá com uma estratégia de PR muito das boas, né? Porque ela tá colocando ali o nome dela de volta na mídia, de pouquinho em pouquinho. Teve o bafafá do Met Gala, que a foto de AI repercutiu mais do que muitos outros presentes no evento, né? E acho que também vai ser um momento muito interessante, né? Porque, querendo
ou não... E acho
não...
que vem turnê legal, sabia? Vem uma turnê legal dela.
Tenho minhas dúvidas sobre turnê. Porque outras mães do pop já falaram sobre a dificuldade disso. Mas acho que vem uma era muito legal. Acho que é mais importante.
Pelo menos pro Brasil ela vem, né?
No Rock in Rio. Ela tem que ganhar um pouquinho ali de...
Que é o que importa, né?
É isso.
É o que
ela
importa.
Vem pro Rock in Rio.
Tinha esquecido. super rapidamente, eu assisti essa semana, Jean, Rivais.
E aí? Meu Deus!
Eu falei...
E você achando que a gente ia conseguir gravar em 40 minutos, né? Você simplesmente falou que assistiu Rivais e acha que a gente ia conseguir gravar em 40 minutos.
Eu vou ser muito sucinto. Gostei do filme, gostei muito das dinâmicas de... Não só de poder, mas de ganância e de personalidade deles. Mas eu tenho uma questão muito grande com o final do filme. Tanto do aspecto estético, que eu acho que perde-se um pouco a mão em uma coisa, que eu não vou falar aqui, como na questão, sei lá, moral da história. Eu queria ver um pouco mais da explicitez.
Mas você não acha que, tipo assim, a moral disso é que no fim todos eles são movidos por um tesão no tênis? Que, tipo, ele é um tesão sexual e ao mesmo tempo ele é pelo tênis, e as duas coisas se manifestam em conjunto, e aí toda aquela dinâmica no final pouco importa, porque os três conseguem ter um orgasmo tenístico. Nossa, eu acho aquilo ali pra mim foi arte.
Sim, mas é que eu acho que... Nossa, eu não tinha pensado tanto por esse lado. É que eu acho que a questão... Não tem como falar isso sem dar spoilers. Mas eu queria ver um pouco pós do que aconteceu ali.
Entendi.
Pouco.
É que eu entendi que meio que no final...
Principalmente pra uma pessoa entender o que tava acontecendo. Entendeu?
Ah, não... mas ali todo mundo sabia o que tava acontecendo.
Não. Tinha uma pessoa claro muito sabia. Cega. Tinha uma pessoa muito cega, amigo. Depois a
não
gente tricota.
Tinha.
Nossa,
sim. Quando a gente bota tricota. A bola no meio do negócio... Mas tudo bem.
A bola, aquele. É só uma brincadeira. Mas, enfim... Tudo isso dito, não saiu no Letterboxd ainda, mas no Letterboxd da Army vai ser 4 estrelas e a descrição é Zendaya e várias exclamações. E é só isso que eu digo.
Nossa, pra mim é VTube esse filme. VTube, naquela prova em que ela olhou pro Gil antes de errar e errou de propósito e deu a liderança pra ele, garantindo mais uma semana no Big Brother Brasil 21. Ali foi criado o filme.
Eu quero muito ver esse filme só pra entender o que é isso que o Gê tanto diz. Eu quero entender essa vibe, eu quero ver isso acontecendo. Zendei várias exclamações, eu consigo até ver da onde vem. Mas isso daí, VTube, com Gil do Vigor...
Você entendeu, Armin?
Sim.
Tá, sim. Ok. Ok, vamos pro primeiro quadro, então?
Vambora.
Bora. Que é o...
Você não pode dormir sem saber... Entramos agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar bem informadinho quando te perguntarem, ah, e a Anitta, hein? No caso agora, não vou falar da Anitta. E também nem vou ler uma manchete, vou inventar uma. Internautas ficam em polvorosa depois que o Mar Apolo posta foto agarradinho com Bruna Marquezine. Muitos se questionam. Por que toda essa efervescência da internet, sendo que todos sabem que o Mar Apolo é um passivão? Eles não são um casal. E aí a minha questão é, e se a Bruna Marquezine for a ativa? Fica aí o questionamento.
Ela tem postura de ativa, né?
Ela tem.
Ela tem todos os jeitos e trejeitos.
Até porque manda. Pegando o João Guilherme, né? Acho que faz todo sentido ela ser ativa também, né? Gente, o estilista da Zendaya, ou a estilista, não sei se é um homem ou uma mulher.
É um homem,
né? Law Roach, disse que ela é barrada ao tentar vestir grifes como a Gucci, Chanel, Dior, etc. Yves Saint Laurent. Fiquei chocado. Racismo seria? Todos eles falam pra ela que ela ainda não tá pronta. Ai, tente ano que vem, blá, 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 blá. Achei complexo, até porque ela é o momento, né?
Ela é o momento. Eu vi um... Nossa, muito rápido. Eu vi um vídeo essa semana que é uma... Putz, eu não sei quem era, se era uma jornalista, uma podcaster, entrevistando esse estilista e fala sobre... Uhum. Eu acho que foi a capa da Vogue com a Zendaya.
Isso.
Que foi fotografada pela Annie Leibovitz, que é uma grande fotógrafa norte-americana. Ela já é uma... Eu posso dizer, ela é uma senhora idosa. Mas existe um pouco de polêmica ao redor do nome dela. Ela é muito conceituada, mas que quando ela fotografa pessoas pretas, há uma discussão, porque parece que ela usa uma iluminação diferente, tipo, naquela questão, em alguns casos, de tentar embranquecer as pessoas. E
Beyoncé na era Sasha Fierce. Aqui, tô brincando. Tô brincando.
E aí foi o caso de, tipo, a moça falar, ah, o que você achou, tipo, dela ser fotografada pela Anne, não sei o quê. E aí o Cecílio já respondeu, fui eu que pedi. E aí a pessoa ficou... Enfim, não terminei de assistir a entrevista, o podcast, porque era só um corte, mas se te interessa esse bafafá, corre atrás. O bafafá que eu vou dizer aqui, meio relacionado? Não, talvez. Leia nas entrelinhas. Fátima Bernardes fala sobre projetos. Abre aspas, existe vida fora e dentro da Globo.
Diva que quer errada deixar as portas abertas, né? Abrir as portas da internet e deixar as da Globo bem escancaradas pra ela voltar com a Seara ali, com tudo, fazendo propaganda do peru do Natal.
Gente, depois da repercussão da Pabllo Vittar no show da Carol G aqui em São Paulo, que contou com mais de 13 mil pessoas, é importante ressaltar, e com uma estrutura também que foi super bem elogiada, uma versão em espanhol da música Sua Cara, por sua vez performada por Carol G, começou ali a subir um pouquinho nos streamings, porque os brasileiros gostaram e aprovaram a versão. Vale lembrar também que, como eu falei no episódio, Pabllo Vittar participou desse show e, ao abrir um espacate, né, levou um presente para casa, que é uma vermelhidão no joelho. Nada que nunca tenha acontecido com ela quando ela ajoelhou para rezar.
Gente, mas ela...
Tadinha.
Ela não ia abrir um espacate, né, na verdade. Não, não foi ela abrir um espacate. Ela abriu depois que ela já tava no chão. Enfim, gente, Sabrina Carpenter fez 25 anos e levou um bolo... com a carinha do Leonardo DiCaprio, escrito No, don't turn 25, you're so sexy. Que é daquele meme, No, don't kill yourself, sabe? Não, não se mate. Então, né, agora ela tá ali brincalhona assim mesmo, né, diva perfeita.
Eu amei muito essa postagem. É, Nicolas Prates ganha declaração de Sato, a Sabrina, caso você não saiba. Abre aspas, a vida nos presenteia com tanto... E eu digo mesmo para os meus co-apresentadores aqui. Amo vocês.
Ai, a gente ama também. Eu achei que Sim. Você ia fazer alguma quote de sentido sexual falando sobre o Nicolas Prates. Mas não precisa. Olha só. É, a sequência de Vermelho, Branco e Sangue Azul foi confirmada pela Amazon Prime Video, contando com os dois protagonistas principais, obviamente, do primeiro filme. Se você não lembra, é aquele filme gay, que é aquela coisa bem louca, de um filho de uma presidente dos Estados Unidos com um reizinho, um príncipezinho. É, eu falei errado, né? Enfim. Vocês sabem do que eu tô falando. Ah, tá certo.
O príncipe do UK, do Reino Unido.
Aquela coisinha bem gay que a gente gosta.
Não sei quem pediu, mas vou tentar ficar animado, porque gosto muito do livro.
Ah, gente, é fofo. Sei lá, acho que é isso.
A Suíça ganhou o Eurovision. Pra você que é uma gay de Eurovision. Eu era ano passado, esse ano não vi, não estou lá. Mas eles ganharam com um artista não binário, que se chama Nemo. Eita, como dá orgulho pro Papi Merlin. Tipo... Ah, ele ganhou, ele tem 24 anos, Elo, né? Elo, Ili, sei lá, a pessoa. Essa pessoa tem 24 anos e foi a primeira pessoa não binária a ganhar ali. E é a terceira vez que a Suíça ganha também, né? Então, parabéns pra essa pessoa diva. Depois vocês... Ah, só pra lembrar, essa é a primeira vez que a Suíça ganha desde que a Celine Dion ganhou, em 1988.
Mas meu Deus!
Ela é canadense, não é?
É. Mas eu acho que ela é... A nacionalidade dela é suíça. Que nem o pessoal de Moema é italiano. Ela é suíça.
Mas eu acho que suíço, você não pode ter duas nacionalidades. Tipo assim, se você opta pela Suíça, você tem que renegar a sua. Tanto que a Shania Twain, eu acho que ela é suíça hoje. Ela teve que renegar a nacionalidade dela.
A Shania Twain é suíça?
Eu acho que é, gente.
E canta country?
Não, ela nasceu nos Estados Unidos, mas aí ela casou com um suíço e aí ela renegou a nacionalidade dela.
Olha, que safada.
Ela é canadense, acho. Calma.
Gente, não sei, mas é uma coisa meio estranha isso, né? Essa coisa do Eurovision.
É um mundinho à parte.
Às vezes ela só tem que se reconhecer. É, às vezes ela só, ai, hoje eu tô me sentindo suíça. E aí ela foi lá e ganhou. E o Ollie Alexander, alguém sabe o que deu pra ele? Porque acho que ele foi em último, não foi um negócio assim?
Ô, coitado. Mas é meio triste, né? Porque essa semana a gente teve dois grandes eventos de mundinhos gays diferentes, né? Um do Eurovision e outro do Met Gala. E pouco se falou. Eu nem sabia que tinha acontecido o Eurovision essa semana. E o Met Gala pois também, é. Assim, vi três looks e a internet, enfim.
Gente, o Met Gala foi muito... Eu tenho uma notícia sobre o Met Gala, mas eu não sei se a gente vai dar. Mas se vocês quiserem, a gente bate um papo sobre. Mas assim...
Foi um flop? Era meu gancho da notícia, porque... Vou ler, tá? Não sou eu. Sem flop por aqui. Mesmo com críticas medianas, Dua Lipa estreia em número 2 na Billboard e conquista melhor posição na carreira. É a maior semana de vendas dela nos Estados Unidos. E claro, ela só ficou atrás de Taylor Swift com os poetas torturados lá.
Gente, eu tenho uma questão a falar sobre isso, que é... Como que podem falar que as críticas ao álbum são medianas, sendo que ele tá com uma nota 72 no Metacritic? Isso não é nota mediana. Mediana é...
Abaixo de 70.
Não, isso é bom, é. Isso é, bom. É verde, né?
Tipo, tá bom, gente. Assim, mas aprendam que é uma nota mediana. Jennifer Lopez tem notas medianas. Ela é toda amarelinha lá, entendeu? Isso é nota mediana. Não, e não é nem... Não tô botando nem juízo de valor, assim. É só o que é.
Tá declarando um fato.
É, tipo, eu adorei o último álbum do J-Lo. Assim, não é sobre isso. Mas notas medianas são, é o que tá ali, tá? 72 é um verdinho, tá? Passou, e passou bem, tá? Agora, ai, gay, sabe? Vai arranjar uma louça pra lavar. Não tem mais notícias, não.
Quer dar aí, Fábio?
Gente, não, é só... Só ia falar do Met Gala, né? Que o tema era tipo, ai, Beauty Awakens, tipo, Sleeping Beauty, um negócio assim... E foi todo mundo de flor, achei um negócio meio estranho. Menos a Kylie Minogue, que foi com o vestido da Shein, né? Aqueles ali que deixa a teta marcada, o bigo, enfim. Ela foi, acho que a Luísa Sonza já usou daquele umas 3 vezes. Mas achei, eu acho ainda que os homens têm que comer um certo arroz com feijão, né? Eles estão indo, parece que uma festa de 15 anos. O Sam Smith, coitado. O outro também, o Marapolo, não tava lá essas coisas. As mulheres assim, sabe? Eles, vamos se esforçar mais... grifes, pra fazer roupa de homem, pra ficar mais bonita, uma coisa mais feminina, mais elegante, mais bonita, porque, não sei lá, zoado.
É, assim, não é nem que a gente quer que o homem vá de vestido, quebre tabus, não, pode ir de terno, se é o símbolo do formal masculino, mas, cara, reinventem o terno, pelo amor do bom Jesus, sabe, 2024.
Pois é, gente, aqui, só uma coisa importante... Eurovision, não existe restrição de nacionalidade, então os países podem ser representados por cantores de qualquer lugar. Por isso que a Celine Dion foi lá da Suíça, não precisa ser, pode ser qualquer um. Então
a gente
que...
pode ir lá um dia, ou mas a gente não, né? Pablo Vittar pode ir lá um dia.
É, a Jessie J pode representar algum outro país se o UK não quiser, né? Se eles deixarem a China entrar, ela pode ir com tudo cantar I'll Always Love You. Enfim, é isso.
Que horror, gente.
Não fala assim. Tá com vergonha da China, é?
Não, não. É só... É engraçado como o globalismo funciona. Mas acho que a gente pode ir pro primeiro quadro, né? Que a gente tem uma menção bem global pra falar.
Pro segundo quadro. Que é o...
Giro da Semana. Gente, esse daqui é o quadro que a gente faz uma apanhada do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos de músicas. E antes da gente ir pra nossa pauta real oficial, que é a música da Camila Cabello, com o Lil Nas X, a gente vai falar das menções, que são aquelas músicas que a gente não vai discutir de fato, como é o caso desse lançamento aqui da era Brat, que tem entregado muito. A princesinha do pop underground, Charlie XCX, que em breve, se o Jean assumir a prefeitura, o governo do estado de São Paulo, vai meter um monte de poste e iluminação lá debaixo da terra junto com ela. Ela lançou mais um single do aguardado álbum Brat, que se chama 360, que é 360. Essa música já chegou com um videoclipe babadeiro, chamado por muitos gays do Twitter de Bad Blood dos Bueiros do Pop. Isso porque o clipe conta com um squad de mulheres do pop alternativo. Então a gente tem aí várias mulheres que a gente não pegou aqui o nome pra citar, achei que a gente ia. Mas
não, é que sabe que é, eu peguei a lista.
A gente não apoia mulheres que não tomam banho.
Não é isso, eu peguei a lista, mas a gente não conhece.
Ah, tá.
Entendeu?
Bom. Sim, o Brat tem lançamento marcado pro dia 7 de junho, então tá chegando. E ele vai contar com os singles Fondue, Club Classics e B2B, que é Business to Business, segundo o Philip Kotler. Poucos dias depois do lançamento do projeto, a Charlie XCX vem pro Brasil em um DJ set. Então ela vai atacar de DJ como uma boa ex-BBB antiga, né? Uma ex-BBB raiz, hoje em dia eles são influencers. Na boate Zig Club, no centro de São Paulo, que é aquela que tem dark room pra você e de calcinha. No dia 22 de junho é esse show. E aí, em setembro, começa a turnê dos Pigs, junto com o Troye Sivan, que é uma das divas underground que não toma um banho, que vai, provavelmente, aí passar pelo Primavera Sound, torcemos. Mas aí vai ser outro show da Madonna, né? Muita depravação ao vivo, muita cultura de prostituição. Brincadeira. Não sei aí,
gente. Gente, a Priscila, ex-crente e ex-Alcântara. Eu adoro que aqui a gente só consegue entender quem são as pessoas pelo que elas já foram, né? É sobre carreira, é sobre história, é sobre bagagem, enfim. A Priscila, que é ex tudo isso, e ex também Bom de Companhia, e ex do Yuji do PlayStation, brincadeira. Não sei se eles nunca foram um casal, mas... Anyway, ela lançou Priscila, tudo em caps, Priscila! Que é o seu sétimo álbum de estúdio, e o segundo totalmente fora da atmosfera gospel.
Isso foi uma ameaça? Ou foi uma coisa meio Cam de Modern Family? Priscila!
Com certeza o Cam, porque, né, todos nós sabemos que eu sou a versão brasileira mais próxima que a gente consegue chegar dele. Dentre os feats desse projeto, a gente tem, além de Leandrinho do Bonde do Trigão, Trigão. Caralho, tá difícil.
Eita, que o agro é tudo! O bonde do Trigão.
No já lançado single Quer Dançar, ela também divide os vocais com Pericles em Bossa, que aparentemente é um novo single, nova aposta, e em 10 de 10 com Pablo Vittar. Será que agora ela já se sente confortável pra cantar a letra de Born This Way no Multishow? Vamos ver.
Fica aí o questionamento, né? Enfim, a banda Kings of Leon lançou nessa sexta-feira o seu nono álbum de estúdio, o Can We Please Have Some Fun? Não, é Can We Please Have Fun, não tem o Sam. O álbum conta com alguns singles prévios, incluindo Mustang, que foi a faixa que eles performaram aqui no Brasil, uma das primeiras vezes, no Lollapalooza. O álbum foi bem recebido pela crítica, contando com uma nota 77 no agregador Metacritic, tá? Um agregador de críticas, que é um verdinho. Se você consegue entender a semiótica, verde é positivo.
Exato, é um verdão ali, maior ainda que Taylor Swift e Dua Lipa, né? Brincadeira, sei lá, não sei a nota delas. Gente, a era Funk Generation não para de hitar. A cantora Anitta se meteu em mais um feat nesse final de semana, que é a música Peligrosa, do Wisin com o Shaggy. Sim, aquele do hit It Wasn't Me, dos anos 2000.
Wasn't Me.
Aquele que o Fifth Harmony sampleou na música Messy, caso vocês não estejam sabendo. E do Mafio. Não sabemos quem é. Essa música é um reggaeton que já chegou com clipe. Clipe no qual Anitta esbanja carisma e sensualidade. Como sempre, né? Ela não consegue deixar de ser carismática e sensual.
O cantor Alec Benjamin, querido, quem é essa POC, que a gente já falou aqui algumas vezes, que tem uma fanbase aqui. Não uma fanbase, mas é uma base de ouvintes muito pequena. E eu e o Rodolfo estamos nela, né? Ele lançou agora o 12 Notes, o seu terceiro álbum de estúdio. Esse projeto conta com os interessantes singles, né, Different Kind of Beautiful, I Sent My Therapist to Therapy, e além de um feat com o Khalid. Sumido Khalid, né, gente? Se você gosta do começo da carreira do Ed Sheeran, indicamos que você escute o Alec Benjamin. Jean ou Fábio, não sei quem escreveu, por que interessantes singles?
Ah, é porque eu achei os títulos interessantes, mas tá por isso mesmo, e aí eu não tinha outro adjetivo pra colocar, que eu não quis diminuir a história do Divo. O que eu fiquei pensando muito é, como o Khalid pode ser um dos artistas mais ouvidos do mundo, né? Se você entra no Spotify, ele tem muitas músicas com mais de 1 bilhão de reproduções, e ainda muitos ouvintes mensais, e mesmo assim, né, tá sumido, e a gente não encontra ele, tá escondido em algum bueiro. Mas vamos lá para a próxima pauta. O Júlio Sequin, que também é o nosso querido Quem É Essa POC, lançou a sua segunda música desse ano. O single Chapei vem depois de Sad Baile, que foi lançado em março desse ano. Lembrando que o Júlio lançou o seu segundo álbum de estúdio, que se chama Erupsano, em novembro do ano passado. Então não sabemos se essas músicas vão fazer parte de um novo projeto ou se são só singles soltos. Mas o Júlio tem shows marcados aí pelo Brasil, vale a pena você conferir e ouvir a música dele ao vivo.
Tudo de bom, gente. Vamos de mais um Quem É aqui lançando música, que é o Orville Peck, no caso agora, o cowboy gay, que sempre lacra. Lançou o EP Stampede Volume 1. E aí o que a gente entendeu que deve ser o volume 1 do terceiro álbum de estúdio dele ali, que deve vir em algum momento. O interessante aqui é que todas as 7 músicas do trabalho, engraçado, né, ele chamou de EP, o Luke Hemmings lançou um álbum com só 7 músicas também. Então cada um faz, chama do que quiser. São feats, incluindo nomes como Elton John, então chamou gays ali pra fortalecer a comunidade, irritada dentro do mundinho das cacuras. Noah Cyrus, então indo irritar nos bueiros também, porque ela é uma das fedidas que estão no clipe da Charli XCX. E a lenda do country, Willie Nelson, que não sei quem é, pois é do country e é uma lenda. Falando nisso, álbum da a Beyoncé. Música com Willie...
Ele tá no álbum da Beyoncé fazendo a introdução até.
Que é uma verdadeira lenda, né? Acho que entre Willie Nelson e Beyoncé, sabemos quem é mais relevante, né? Enfim. Essa música com Willie é uma nova versão de uma música que foi lançada em 1981, retratando a vida de cowboys viados. Que é justamente a música Cowboy Viado, Senta no Cavalo. Willie Nelson deu um novo tom a essa música ao lançar sua própria versão em 2006, depois do sucesso do filme Brokeback Mountain, que destruiu o psicológico de vários LGBTs na época. E essa música se chama Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other. E a versão com Orville Peck ganhou até clipe. Vamos apoiar o agro gay. Bonde do Trigão.
Que ódio.
Arme sempre produz os melhores.
Juro. Os melhores são... VTs são da Arme. É um fato.
É isso, né, gente? É isso. A banda Jovem Dionísio, que também foi Quem É Essa POC, antes muito do Pedrinho, né? Inclusive, vale
muito
dizer
antes.
Que, eles acabaram de lançar o seu segundo álbum de estúdio, o Ontem Eu Tinha Certeza, Hoje Eu Tenho Ainda Mais, tem participações de Arnaldo Antunes, Paulo Leminski, Grupo Menos é Demais e Dupla 02.
Amigo!
O que eu falei?
Grupo Menos é Mais, não Menos é Demais. Juro, vamos indicar esses artistas ao Farofa Conceito Awards. Bonde do Trigão, Grupo Menos é Demais. Vamos criar essa categoria.
Esse álbum de nome grande sucede, né, o grande hit que foi o álbum Acorda Pedrinho, né, com um single icônico do mesmo nome. Foi de pandemia.
Eu queria só falar uma,
né,
coisa. Foi 2022 ali. Eu ouvi esse álbum por completo e é ótimo, muito bem produzido, com referências diferentes, e eu achei que eles tiveram um bom crescimento do primeiro álbum para esse, tá? Tem várias referências diferentes ali e é um álbum bem legal. Ouçam.
É isso aí, gente. Agora a gente entra na reta final do nosso episódio com Kabila Cabelo e Lil Nas X e o single He Knows, que quem vai ler é o Jean.
Ah, sou eu.
Eu achei que era eu, mas não sou eu.
Eu errei a ordem?
Não, você acertou a ordem, eu que errei o combinado.
Não, tudo bem, gente. A Camila se reuniu com o gay mais caótico do momento em seu novo single, e não é o Armin que tá confundindo as coisas, tá? É o Lil Nas X. A música se chama He Knows, como o Fábio bem pontuou, e é o segundo single do álbum CXOXO, que vai ser lançado no dia 28 de junho. A música vem depois de I Love It e I Love It foi uma parceria com o pai do filho da Iggy Azalea, que a gente nunca vai deixar de mencionar isso, tá? Esse álbum, CXOXO, vem depois do Família, que serviu como o terceiro álbum da Camila e contou com o single Bam Bam, lembra? Com Ed Sheeran. Essa música, querendo ou não, performou super bem no Spotify também. Vocês estão gostando da nova era? Gostaram de He Knows com Lil Nas X?
Não gostei dessa música, achei ela bem esquisita, pra ser sincero. Eu acho que talvez com o tempo eu vá me acostumando um pouco mais. Eu acho I Love It simplesmente muito superior, ela bateu muito rápido em mim, muito forte. Essa daqui eu acho que tá ali contribuindo pra vibe caótica que a Camila adotou pra essa era também, no álbum Cuxoxota, que ela vai lançar. E o Lil Nas X ajuda também, cara do Jamito, ajuda também a trazer essa vibe. Então eu acho que ela tá acertando na estética. E eu gosto disso, ela tá construindo um negócio ali bem, bem baixo. Vocês viram os... Tá na moda fazer aqueles edits, né, de foto de artista com aquela foto daquele macaquinho? Tem o da Camila, achei mó legal, vou postar. Conceito. Mas enfim, é, já lançou a capa do álbum e tal, mas eu não gostei muito da música não, pra ser sincero. Eu achei meio esquisita, mas eu gosto muito de I Love It e eu acho que ela serve ali pra ser mais um tijolinho na construção que é o Cuxoxota.
Eu amei o nome que você deu a esse álbum.
Foi a Camila que deu o nome a esse álbum, não fui eu.
Se ela ouvisse você falando, ela mudaria o nome do álbum com certeza. Mas o que eu quero dizer é...
Amigo, ela não mudaria. Ela não mete assim, the girls are wet. Não, ela não mudaria.
Mano, gente,
ela diria isso mesmo.
Girls are wet tonight.
Ai, não, sério. Eu amo a Camila Cabello, tá? Nada vai mudar isso.
O Media Training faltou ali, desculpa.
Essa música é muito estranha, ela parece que não encaixa na minha cabeça. E eu acho que isso vai mudar conforme o tempo for passando e eu ouvi ela dentro do álbum. Mas nesse momento ela me desceu de uma forma estranha, só que ao mesmo tempo eu gosto das coisas que tem nela. Então, por exemplo, eu gosto da batida, gosto da produção, gosto da entrada do Lil Nas X na música. Acho que ele traz um mistério interessante, tipo... A parte boa no Lil Nas X, eu acho que ele consegue mostrar nos versos que ele contribui dentro dessa música. E eu fiquei até pensando, talvez eu gostasse mais do Lil Nas X em I Love It do que nessa. Então, eu fiquei com essa dúvida. Mas é isso, assim, num geral, eu consigo pegar coisas dessa música que eu acho positivas e gosto, mas quando eu ouço ela por completo, ela não me agrada tanto. Não sei se isso faz sentido, mas acho que com o tempo ela pode crescer em mim.
Gente, essa música aqui, ela é estranha, né? A Charlie XCX fez cria mesmo. A gente já tinha falado, quando a gente, né, comentou de I Love It, que tinha um negocinho ali. E aqui, acho que ela tá, tipo, tá fazendo o It palhaço, tá indo cada vez mais fundo no bueiro. Não no bueiro de qualidade, no bueiro de Charlie XCX mesmo. Não bateu também. Eu acho que falta uma... força na música, e o Lil Nas X, em vez de subir a energia da faixa, ele desce a energia da faixa. Eu entendo que o G fala de, tipo, esse ar misterioso dele, mas... Putz, não era isso que a música pedia, eu acho. Talvez fosse o que a música pedia, mas não era o que a música precisava. Porque ele baixa, tipo, ele quebra ali um pouco, E não tem como ela ficar cantando I Think He Knows e eu não lembrar de Taylor Swift, infelizmente. É muito o que o Fábio falou, tipo, ah, tá construindo um tijolinho, né? Só que, sei lá. Sim, pra temática e pra esse visual e pra essa mudança de sonoridade da Camila. Só que acho que ela consegue entregar coisas, tipo... Foi uma semana sem grandes lançamentos pop e eu acho que, beleza, teve o meme do Matt. Mas pra ela lançar um feat com o Lil Nas X... Sei lá, achei oportunidade desperdiçada, sabe?
Eu também acho. E eu queria trazer um ponto aqui também. Eu vi alguns insiders dizendo que a Selena vai estar no álbum também.
Ah, eu vi essa fofoca.
Eu acho que... Espero que essa música seja melhor aproveitada. E também vi boatos de que a Selena Gomez também foi vista em estúdio com a Sabrina Carpenter. Que é uma comparação que a gente tem feito há algum tempo, né? Principalmente pela Julia Michaels ser uma artista que tá muito envolvida no universo das duas. Então, acho que isso vai fazer sentido. Agora, quanto a Camila Cabello, eu fico animado por esse álbum, porque gostei de I Love It. E eu aposto muito na Camila, acho que ela é muito boa. Mas essa música... liga ali um alerta de tipo, não entendi, mas pode ser que cresça depois. Acho que é isso que eu tenho a dizer sobre Camila Cabello.
Posso só falar uma coisa? Cadê Kesha? Claro.
A Kesha tinha prometido música com o Lil Nas X também, mas eu acho que ela deve ter dado um passo pra trás depois que o gatinho tá enlouquecendo, né? No momento pré-fazenda dele. Eu acho que ela falou assim, ih, de problema aqui já basta minha vida, não quero arranjar outro pra mim.
Tomara que ele não siga os caminhos de Doja Cat, né?
E Iggy Azalea também, né? Tipo, pessoas que se perdem completamente no personagem.
Mas acho que é isso.
Então é isso. Tá bom, gente. Vamos pra próxima semana aí, forças.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Beijos.
Beijo.